Bom dia e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Irrevogável, o podcast de política da Visão. Depois de mais de 160 horas de audições na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, o que fica depois desta maratona? É a pergunta que trazemos hoje. E para nos ajudar a responder a esta e a outras perguntas, hoje recebemos o coordenador do PSD nesta comissão, o deputado Paulo Muniz, a quem agradeço naturalmente a disponibilidade para estar à conversa aqui no Irrevogável connosco. Bem-vindo, senhor deputado.
Bom dia.
Depois destes 3 meses de trabalho, que foram assim uma espécie de matriosca com sucessivos ângulos de investigação, casos políticos que se meteram pelo meio, que por vezes até desviaram talvez um pouco o foco inicial desta comissão, que era perceber como era gerida a TAP, foram feitas 46 audições. No final, ficou devidamente esclarecido.
Bom dia novamente. Há um conjunto de questões que nós entendemos que ainda não ficaram suficientemente esclarecidas e, aliás, a opacidade e, se quiser, a falta de transparência em toda a gestão do dossiê TAP foi, do nosso ponto de vista, uma das grandes conclusões ao longo de todo o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu recordo que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tinha por objeto e tem avaliar, digamos, como é que é a relação, num sentido mais lato, qual é a ingerência, qual é a forma da gestão política naquilo que são os destinos e as opções estratégicas e de gestão da companhia. E, de facto, o que nós vimos, aliás, ontem recebemos os depoimentos escritos, em particular do engenheiro Fernando Pinto e do senhor David Neilman, que nos vêm a reconfirmar aquilo que tem sido a nossa constatação e que o PSD tem vincado. O PSD foi motor de uma privatização em 2015, quando a TAP não tinha tesouraria para pagar vencimentos, para cumprir os compromissos de combustível, na iminência de parar a operação, e o PSD encetou um processo e concluiu um processo de privatização que fez a TAP crescer em vários indicadores, em voos, em número de funcionários, em contas melhores do que as que existiam, incomparavelmente melhores, valorizou-se. E de acordo com o que era a estratégia assumida do PSD em 2016, 2017, por volta de 2017, a TAP estaria totalmente integrada num grupo, num grande grupo de aviação, porventura europeu, e por conseguinte com asas para fazer todo o seu percurso neste mercado muito competitivo e que não se compadece com ingerências políticas. Acontece que o Partido Socialista, logo em 2016 e 2017, reverteu a posição acionista do Estado. O Estado passou a ter 50% da companhia, com uma agravante: os direitos económicos passaram dos 34% para 5%, o que quer isso, por exemplo, dizer que em 2022 o Estado só teria, abdicaria de 95% dos resultados que já se esperavam positivos. Isso demonstra bem a preocupação ou a não preocupação do Partido Socialista em garantir a estrutura do Estado. E, portanto, todas estas questões que ficaram por esclarecer vêm sempre desembocar numa ingerência e numa ingestão política e numa obsessão pela nacionalização da TAP.
Mas que questões concretas é que considerou que poderiam ter sido melhor esclarecidas?
Um exemplo concreto. Em 2020, é-nos dito que era absolutamente inevitável que o Estado tivesse introduzido, tivesse colocado 3.200 milhões de euros dos portugueses na TAP. Sabemos pelas declarações de ontem do senhor David Neilman que isto não é verdade, isto é falso. Aliás, o senhor David Neilman quis encetar conversações com a Comissão Europeia exatamente porque aquilo que eram as ajudas necessárias no quadro do impacto da pandemia estavam estimadas entre 300 e 500 milhões de euros, e o governo pura e simplesmente impediu essas negociações com Bruxelas. E, portanto, há a sobreposição, há a opção já em 2020, perante um quadro difícil de pandemia, de fazer a nacionalização da TAP. Isto foi uma mentira dita e repetida até à exaustão pelo governo socialista, e ficamos a saber, de facto, que isto foi uma opção absolutamente e puramente ideológica e não a única solução. Até porque, repare, a solução de poder ter a ajuda à TAP SA, porque reunia condições de capitais próprios para tal, poder ter ajuda de Bruxelas, evitava que os portugueses lá pusessem 3.200 milhões de euros. por exemplo, esta é uma das conclusões de algo que ficou até agora, por tinha ficado até agora por clarificar.
Voltamos à questão inicial. Então, para que é que serviu esta CPI? Considera que poderá pelo menos inibir, ou fará pelo menos com que se pense duas vezes antes de atribuir indemnizações de 500 mil euros, como aconteceu com a engenheira Alexandra Reis?
Três dimensões. Primeiro, uma dimensão de perceber que o sector público empresarial do Estado deve ser encarado na sua missão empresarial, não deve ser uma cotada para influências, compadrios e ingerências políticas, como é a imagem de marca do Partido Socialista, que a TAP é o ex-libris desse exemplo. Segunda dimensão, esta Comissão Parlamentar de Inquérito deve servir também do nosso entendimento para que se altere a forma de relacionar e se clarifique qual é a função acionista do Estado e o que é a gestão do dia-a-dia das empresas. As empresas não são extensão dos partidos políticos. Há uma outra evidência que esta CPI veio exacerbar, é que o Partido Socialista confunde o Estado com o governo, com o partido. É tudo a mesma coisa e gira tudo à volta desta confusão e ingerência. Terceira conclusão importante. Ficou à vista a questão da indemnização da engenheira Alexandra Reis pelo valor e pelo impacto que este valor impõe, mas não só. Um conjunto de ações e de atos de gestão que nós nunca soubemos, outros que nunca saberemos, e que importa trazer transparência, porque a gestão da causa pública, a saúde das instituições, depende muito da forma clara e fidedigna com que comunica, com que apresenta aos cidadãos esta forma de estar e as contas e a verdade. Isto é fundamentalmente um problema de verdade. Nós, se há coisa que vimos ao longo destas várias audições, foram inverdades, foram verdades não coincidentes, foram meias verdades, foi uma forma de estar que nos parece, ao arrepio de tudo, o que uma sã democracia merece e exige.
As responsabilidades políticas dos casos que por aqui passaram, nomeadamente os acontecimentos da noite de 26 de Abril, no Ministério das Infraestruturas, a mensagem para o voo para alterar um voo por causa do Presidente da República, as reuniões do PS com a CEO, as responsabilidades políticas foram assumidas, no seu entender, ou ficaram coisas por fazer?
Não foram. Dou-lhe um exemplo concreto. Este incidente infeliz de o governo mandatar os serviços de informação para irem à meia da noite recolher um computador de um cidadão perto da sua residência, isto é algo absolutamente inadmissível. Isso é mais um exemplo claro em que se confunde o Partido Socialista, confunde os interesses do governo e do Partido Socialista do governo, no governo, com aquilo que é a função do Estado. Isso não pode acontecer, isso é de uma gravidade muito grande. E é evidente que tem que haver consequências políticas, mas este é um exemplo mais paradigmático da não assunção de responsabilidades. Repare, passado todo este tempo...
Estamos a perdê-lo, Sr. Deputado.
As audições não só na Comissão Parlamentar de Inquérito, como nós continuamos a não ter uma resposta essencial, que é quem foi no governo que deu a ordem para que os serviços de informação fossem recolher o computador. Esta pergunta continua sem resposta. Isso é bem paradigmático da falta de assunção de responsabilidade política e de transparência por esse governo. É evidente que o ministro João Galamba já não tem condições políticas, está ferido de morte na sua autoridade política e é gravíssimo, porque os dossiers que ele tem em mãos, o novo aeroporto, a ferrovia, o próprio desenvolvimento da TAP, não podem estar num ministro profundamente diminuído na sua autoridade política perante o país. Veja-se o que aconteceu nas comemorações do 10 de junho. É insustentável manter um ministro em funções com este registro.
Mas no final o PS não sai gravemente ferido nas sondagens, pelo menos na última que foi publicada no Jornal Expresso, já depois de terminadas as audições todas da CPI. Se olharmos para esta sondagem, o PS não tem uma queda brutal e o PSD não ganha nada com esta crise política. O que é que isto lhe sugere?
Duas leituras. Primeiro, o PS cai e um curto espaço, a uma curta distância das eleições, como sabemos, foram há pouco tempo e com uma maioria absoluta, e há claramente aqui uma perca, uma penalização, se quiser, uma perda, uma penalização e uma perda de eleitorado por essa, também julgamos, por esta circunstância. Mas eu julgo que aqui há uma...
Vamos estar com problemas técnicos.
Nós estamos num ciclo eleitoral mais longo, como é previsível. As eleições legislativas são daqui a 3 anos e, por conseguinte, é natural que as sondagens ainda tenham uma leitura precoce daquilo que pode ser este impacto. Mas eu julgo que mais importante do que fazer a leitura das sondagens é olhar para uma forma de estar. E o que nós vimos aqui e queremos realçar é que há uma falta de verdade, há uma falta de respeito pelas instituições. As cenas infelizes de desacatos no Ministério das Infraestruturas não são algo que seja bom transversalmente às instituições da República. Isto não é admissível num Estado de Direito avançado, como nós queremos, é uma cultura que não se pode ter. O estar permanentemente a esconder os dados da opinião pública, os bónus da CEO, como vimos, que havia intencionalmente um conjunto de ações para os esconder. Esta forma de estar não é uma forma que o PSD veja que seja a correta numa democracia europeia avançada. E isto é algo que não é uma mera sondagem que mede. Isto é algo que nós queremos que os portugueses tenham a consciência que o Partido Socialista faz toda uma atividade de esconder e toda uma ação de esconder aquilo que são dados essenciais das suas opções políticas daquilo que são os eleitores. O sistema não pode funcionar bem com esta opacidade institucionalizada pelo Partido Socialista.
Deputado, o PSD votou favoravelmente a criação de uma comissão de inquérito ao SIS, uma vez que o partido impôs a disciplina de voto, mas 10 parlamentares apresentaram uma declaração de voto. Passado mais de um ano desde... está a comemorar agora um ano, da nova liderança, ainda há mal-estar entre a liderança a atual liderança do grupo parlamentar do PSD e a anterior liderança escolhida pelo Dr. Rui Rio?
Não tenho essa leitura. Como sabe, há sempre uma pluralidade de opiniões, apesar da disciplina de voto e daquilo que são as matérias mais importantes que o grupo parlamentar vota e decide enquanto opção política. E, portanto, estas declarações de voto são esta expressão individual de parecer, de liberdade de opinião, que são saudáveis, e isso não tem, do meu ponto de vista, nenhuma extrapolação com a gravidade que muitas vezes se ouve comentar. Aliás, os comentários é que são, do meu ponto de vista, um oportunismo de quem quer criar, porventura, instabilidade onde ela não existe. É o regular funcionamento dos grupos parlamentares. O deputado per si tem a sua consciência, a sua opinião, e a declaração de voto é um instrumento exatamente de, apesar de entender a votação no todo, poder expressar e deixar o vinco de o que foi a sua posição e o seu pensamento sobre os assuntos.
Vamos regressar ao nosso tema-mãe, à CPI. Como já referimos, terminaram as audições, mas a Comissão de Inquérito ainda não está livre de funções. Vai produzir agora um relatório, correto? Com o PS em maioria, antevê de alguma forma que isto possa condicionar o resultado final do relatório que será apresentado à Assembleia da República?
Repare-se, vir as últimas audições... Antes das últimas audições, houve a votação de um conjunto de requerimentos de vários partidos, incluindo o PSD, com pedidos fundamentais para aquilo que, no nosso entendimento, era o cabal de esclarecimento da verdade. E eu diria que, nas últimas audições e nas últimas reuniões, melhor dito, o PS chumbou todas essas iniciativas e propostas do PS.
Perdemos-lo novamente.
Vimos o rolo compressor do PS a obstaculizar de forma preponderante todas as iniciativas que foram sendo criadas, todos os requerimentos com iniciativas para ajudar a esclarecer a verdade. É evidente que é um risco que nós temos muito em cima da mesa. O PS pode ter a tentação de querer fazer as conclusões que são suas, mas que não são as conclusões da verdade. E o PSD tem um compromisso, acima de tudo, com o povo português e com levar a verdade que foi demonstrada na comissão.
E o que é que o PSD vai fazer se isso acontecer?
O PSD tem os instrumentos que são conhecidos para veicular estas conclusões, caso, e isto é uma análise que nós devemos aguardar, claro, no curso do que falta, caso o PS obstaculize e traga opacidade e tente desviar e esconder a verdade e o apuramento da verdade dos factos dos portugueses.
Esta foi uma comissão de inquérito particularmente mediática também, e nem sempre as longas horas de diretos terão dignificado exatamente a política portuguesa. Que imagem é que acha que fica dos nossos políticos depois desta CPI?
Esta CPI foi particularmente exigente do ponto de vista das audições, porque o tema é complexo, mas teve talvez aqui uma perturbação, eu diria assim, os acontecimentos, embora laterais ou colaterais à próprio objeto da comissão, não deixaram de ser relevantes, como o caso dos graves incidentes no Ministério das Infraestruturas, como um conjunto de informações paralelas que foram correndo e que tiveram que ser trazidas à comissão. Recordo a intervenção dos serviços de informação e segurança na recuperação do computador. Houve um conjunto de factos que, embora correndo em paralelo com aquilo que é o objeto central, não podiam deixar de ser aflorados e abordados no seio da Comissão Parlamentar de Inquérito. E essas outras circunstâncias, de facto, não ajudam a dignificar o papel das instituições e a ideia que os eleitores e que os portugueses têm quando assistem a este desfilar de desgraças na forma como o Partido Socialista entende gerir o Estado e, portanto, Não foi agradável, todos nós acho que reconhecemos, mas é preciso também não cair na tentação de uma mensagem que o Partido Socialista tem tentado de forma muito, muito forte passar, que foi que a CPI se desviou da TAP. Não, a CPI foi que lidar com um conjunto de outros factos, para além dos da TAP, impostos pela circunstância daquilo que foram atrapalhadas e que são atrapalhadas no governo socialista. Agora, é preciso não esquecer que esta comissão tem um acervo documental muito grande, conhece e conhecemos profundamente o dossiê TAP e, portanto, não é verdade que nós não tenhamos visto os temas da TAP com total profundidade.
E o modelo desta CPI, como forma de apurar a verdade, terá sido a escolha mais correta? Refiro-me às longas horas, às vezes 10 horas de inquérito com intervalos de 10 minutos, um ou dois, rondas de perguntas longas, por vezes repetitivas. O que acredita nesta estrutura?
Como sabe, esta é a estrutura que está regimentalmente prevista. Mas repare, o trabalho de uma CPI é um trabalho muito difícil e, de facto, muitas vezes quando se leva muito tempo é porque é preciso voltar a questões que nos pareceram não estarem suficientemente esclarecidas ou ter havido até incongruências durante a própria audição. Nós temos, se for ver os registros, temos audições em que o mesmo depoente, de algum modo, se contradiz, e isto obviamente obriga a que os deputados tenham que voltar, porventura, a refazer perguntas e tornar-se um bocadinho fastidioso, mas não há outra forma de aprofundar as situações complexas como este caso. Repare, há vários interlocutores e todos eles atores, ou muitos deles atores políticos com grande experiência. E isso também dificulta a clareza das respostas em alguns momentos e, portanto, necessariamente achamos que torna longa a audição e, claro, cansativa, quer para quem pode estar a ouvir, quer para, naturalmente, também quem está a fazer a audição. Mas é possível que hajam outros modelos, porventura numa revisão regimental possam ser equacionados, mas não vejo muitas alternativas do ponto de vista do formato e do processo para aprofundar tudo o que tem que ser aprofundado.
Bem, muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua análise. Entramos agora na reta final do nosso programa, que é, como sempre, um jogo, o Toque e Foge, que o convido naturalmente para jogar connosco. Aceita o desafio?
Claro.
As regras são conhecidas, eu digo uma palavra e peço ao Sr. Deputado que reaja com outra palavra ou expressão. O ideal seria com a primeira que lhe vier à cabeça. E a primeira é Graça Mira Gomes.
Segredo.
Operação Tutti Frutti.
Clareza.
Alojamento local.
Desprezo.
Descentralização.
Utopia.
Ranking das escolas.
Perigoso.
Iniciativa Liberal.
Partido Político.
CP.
Complexo.
Alterações na Lei das Ordens Profissionais.
Uma desgraça.
E a última, solução para o novo aeroporto.
Rápida e bem feita.
Muito bem, não hesitou. Não houve aí trocas de palavras. Senhor Deputado, terminamos então com a pergunta de sempre, que é o que é para si irrevogável?
Irrevogável é estar na política pensando na solução dos problemas das pessoas e dos países. E, de facto, há muitas vezes um entendimento que a política é distante, que é algo que não é palpável. E isto, para mim, é absolutamente contrário àquilo que nós, agentes, atores políticos, digamos, mais envolvidos, partidos políticos e instituições, devemos combater. Nós devemos sempre estar para ser parte das soluções e não parte dos problemas ou serem criadores de problemas. Esta é uma circunstância que, infelizmente, nós, em muitos casos, temos constatado que assim não é. Talvez em demasiados casos, o que tem tirado nobreza à função política, que é das mais bonitas na medida que contribui e deve contribuir para o todo. E isso não é uma retórica, não são umas palavras bonitas para encerrar o programa, é de facto uma convicção que tenho e acho que é absolutamente irrevogável não considerar que assim tem que ser e, portanto, e que assim deve ser.
Obrigada, Sr. Deputado, pela sua resposta. Obrigado. E naturalmente pela presença aqui no Irrevogável. Despeço-me também de quem nos acompanhou. Voltamos para a semana com outro convidado. Sou a Rita Rato Nunes e obrigada por nos ter acompanhado.